Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, temos aberta a 17ª sessão ordinária de 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo do Paraná. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação do senhor do vereador.
Vereador Cícero. Vereador Cícero.
Presente.
Vereador Eduel.
Presente.
Vereador Miguel.
Presente.
Vereadora Helenita.
Presente.
Vereador Tucano.
Presente.
Vereador Batilani. Presente. Vereador Olivino Custódio.
Presente.
Vereador Pepita.
Presente.
Vereadora Elvira.
Presente.
Vereador Sidney Jardim.
Presente.
Vereador Edilson Martins.
Presente.
Vereador Luiz Alfredo.
Presente.
Senhor presidente, estamos todos, os vereadores estão presentes.
Solicito ao vereador Luiz Alfredo que proceda e faça leitura de um trecho bíblico.
Senhor presidente, vou fazer a leitura do Salmo 91, de versículo 1 a 8. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e rodela. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Palavra do Senhor.
Amém.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Ata 15ª e 16ª sessão ordinária. Colocando em discussão, se ninguém manifestar, considera aprovada. Expediente. Artigo 80 do Regimento. Expediente recebido do Poder Executivo, artigo 80, inciso 2º do Regimento Interno.
Projeto de lei número 54/2020. Executivo Municipal. Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho de Campo Mourão e da outras providências.
Ofício dos senhores prefeitos, em resposta à indicação do legislativo. Senhores vereadores, autores já conhecem o conteúdo. Artigo 85, 3º do Regimento Interno da Casa de Lei. Temos prestação de contas recebida das seguintes entidades. Artigo 85, 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelo senhor vereador. Artigo 85, 4º do Regimento Interno. Indicação, informando que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por essa presidente. Artigo 79 do Regimento Interno. Senhor secretário, como acontece todas as sessões, vamos fazer o nome, o número e o nome do autor de cada indicação. Pode ser?
Indicação número 925, vereador Batilani, 1042, Batilani, 1043, Batilani, 1044, Batilani, 1045, Batilani, 1046, Batilani, 1047, Edilson Martins, 1048, Nelita Piacentini, 1054, Batilani, 1055, Tucano, 1056, Tucano, 1057, Sidney Jardim, 1065, Elita Piacentini, 1066, Cabo Cruz, 1071, Dr. Miguel, 1074, Dr. Miguel, 1075, Dr. Miguel, 1076, Dr. Miguel, 1077, Dr. Miguel, 1080, Dr. Miguel, 1081, Dr. Miguel, 1082, Edilson Martins, 1083, Olivino Custódio, 1084, Cabo Cruz, 1085, Dr. Miguel, 1086, Dr. Miguel, 1087, Batilani, 1088, Eduel, 1099, 1.089, Jadir Pepita, 1.024, professor Cícero. Agora temos indicações legislativas, senhor presidente. Indicação legislativa... 124 é do professor Cícero.
Isso, você falou 1.024, é 1.124.
Ah, desculpa, é 1.124. Indicações legislativas, indicação 1.049 de 2020. Vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui implantar o programa de reciclagem de entulhos da construção civil do município, no município de Campo Mourão e dar outras providências. Indicação legislativa 1051. Professora Anelita, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o programa de exercício funcional KIDES. 1052. Indicação legislativa. Professora Anelita, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguile ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques públicos municipais, no município de Campo Mourão e da outras providências. 1067, indicação legislativa do Dr. Miguel. Enviar a esta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre o programa Idoso Conectado no município de Campo Mourão e da outras providências. Indicação legislativa 1068, doutor Miguel. Enviar a esta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre o programa Mãos Empenhadas contra a Violência no município de Campo Mourão e da outras providências. Indicação legislativa número 1069. Vereador doutor Miguel, enviar a esta Casa de Leis, projeto de lei que dispõe sobre o Programa Wi-Fi Social Mourãoense nas praças, parques e pontos turísticos do município de Campo Mourão por intermédio de convênio e parcerias público-privadas e da outras providências.
Leitura, discussão e votação de requerimentos e moções. Senhor presidente, de uma mesma forma, o senhor secretário fará a leitura do número e o nome do autor. Se alguém quiser destacar algum, o vereador tem a oportunidade, nesse momento, de pedir.
Passa. Requerimento 159-2020, professora Anelita Piacentini, 160, Edilson Martins, 161, Sidney Jardim, 162, Batilani, 163, Cabo Cruz, 169, Edilson Martins, 173, Batilani. Aí nós temos aqui um requerimento em regime de urgência que está na pauta e mais três que estão fora da pauta. Então, faço a leitura do que está em regime de urgência na pauta primeiro. Vereador Sidney Jardim, requerimento 175-2020. Representante das entidades, ao senhor presidente Benhur Berbet, Assicam, Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, ao senhor presidente Fábio Júnior Bareta, do CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, ao senhor presidente Fábio Vinícius Fíbida, presidente da UPCAM, Ordem dos Pastores Evangélicos de Campo Mourão, ao senhor Dom Bruno Eliseu Versari, Diocese de Campo Mourão, ao senhor gerente Jorge Luiz Jacão Fiep, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ao senhor presidente Álvaro Machado da Luz, Associação Paranaense de Supermercados, ao senhor presidente Nelson José Bisotto, Sindicato Empresarial do Comércio de Campo, Varejista de Campo Mourão e Região, Sindicam, ao senhor presidente Francisco Moreira da Silva, Sindicato dos Trabalhadores do Movimento de Mercadorias em Geral de Campo Mourão, ao senhor presidente Mauro de Oliveira, Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Mourão, ao senhor presidente Neri José Tomé, Sindicato Patronal Rural de Campo Mourão, ao senhor presidente Fernando Yukio Mizotti, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Materiais Elétricos de Campo Mourão, à senhora presidente Nivalda Esguissardi Roy, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campo Mourão, ao senhor presidente Tony Rangel Colli, Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de Campo Mourão. Ao senhor presidente Luiz Alberto dos Santos, Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Campo Mourão. Ao senhor presidente Aparecido Nogueira da Silva, Citrocan, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transportes, Cargas, Passageiros Urbanos, Motoristas, Cobradores de Linhas Intermunicipal, Interestadual e do Turismo de Campo Mourão. A senhora presidente Isaíra Ribeiro, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Campo Mourão e Região. Ao senhor secretário Francisco Custódio, Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Campo Mourão, taxistas. Ao senhor presidente Jorge Moraes, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil e Mobiliário de Maringá, subsede Campo Mourão. Ao senhor presidente João Guedes da Silva, Sindjus, Sindicato dos Serventuários da Justiça. Ao senhor representante Gilson Mendes de Góis, Sindicato dos Servidores Estaduais de Saúde do Estado dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Maringá, subsede de Campo Mourão, disponibilizar auxílio ao município na fiscalização das medidas de enfrentamento da pandemia coronavírus Covid no município de Campo Mourão.
Em discussão, urgência. Em votação, urgência, aqueles que aprovam permaneçam no estão, quem não aprova, manifeste levantando a mão. Aprovada a urgência por unanimidade. Em votação, o requerimento com a urgência aprovada. Aqueles que aprovam permaneçam no estão ou discussão. Primeiro, o requerimento. Se alguém quer discutir, está à vontade. Não tendo discussão, nós passaremos à votação. Aqueles que aprovam permaneçam no estão, quem não aprova, manifeste levantando a mão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento em regime de urgência. Tem mais três, presidente. A vereadora que é presente subscreve, de acordo com o artigo 160, inciso 2º, a linha D, combinado com o artigo 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teseli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Quantos grupos e como estão funcionando os atendimentos aos grupos de ginástica, natação e hidroginástica no Complexo Esportivo Roberto Brzezinski, do projeto de promoção, saúde e qualidade de vida, mulheres, homens, idosos e adolescentes. Pede deferimento, sala de sessões do Poder Legislativo, 22 de junho de 2022, vereadora Anelita Pessentini.
Em discussão, urgência.
Para discussão.
Com a palavra, vereador Pepita, é isso?
Sim. Vereadores, a proposição da vereadora Nelita aí, do requerimento dela, primeiro, que a questão da urgência de tratar sobre os clubes, sobre as atividades físicas do complexo lá, eu creio que no momento agora, nós não, nem está tendo a parte da ginástica, não está tendo a parte da natação, porque nós estamos tratando do Covid nesse momento. Então, eu vejo que esse requerimento da Nelita é um pouco sem procedimento, tendo em vista porque está todas as atividades físicas paradas no município. Então, no requerimento da vereadora aí, não tem o que o prefeito vai responder, que está parado devido ao Covid-19. Então, dessa forma, eu quero já manifestar que a urgência dela, no meu ponto de vista, está sendo equivocada.
Continue a discussão, requerimento.
Para a discussão. Para a discussão.
A vereadora Nelita.
Vereador Pepita, a Cristina tem certeza de que todas as atividades estão paradas?
Com certeza, vereadora. Está parado o futebol, está parado a natação. Está parado várias atividades.
Essa informação que eu tenho, tá? Não é essa informação que eu tenho.
Então, se tiver acontecendo as atividades, infelizmente, nós temos que pedir para parar, porque se é para parar pessoas que precisam trabalhar, que precisam sustentar a sua casa. Hoje nós temos a preocupação de manter as pessoas em casa. Infelizmente, nós estamos num momento que nós não podemos fazer esse tipo de atividade física aglomerando as pessoas. Então, é o meu posicionamento, né? Se estiver trabalhando, infelizmente, está errado.
Vereador, as academias, tá? As academias de Campo Mourão, elas voltaram a trabalhar com as medidas de segurança necessárias, com o distanciamento, com uma série de medidas que o município determinou, que o estado determinou, enfim, são medidas preventivas, são medidas que estão sendo aplicadas aí no Brasil todo e acho que quiçá no país, né, no mundo todo. Então, assim, são vários projetos que o município tocava e a informação que eu tenho é que algumas atividades retornaram, algumas estão sendo feitas de outra forma. Então, eu quero saber se realmente isso procede, como é que está sendo feito, se está tendo esse controle, tá? Por isso, o nosso requerimento de urgência. O senhor diz que com certeza estão paradas, e eu não lhe digo que com certeza não estão, mas eu quero saber do município se elas estão acontecendo ou não, e de forma que estão acontecendo, certo? Não estou dizendo que eu sou contra elas estarem acontecendo, tá? Mas se estiverem, eu quero saber quais são as medidas preventivas que estão sendo tomadas, quantas pessoas estão sendo atendidas, e etc, etc, etc. Isso eu peço que votem sim a favor do meu requerimento, da urgência, e que o requerimento tramite. Muito obrigada.
Continuo em discussão.
Senhor presidente, com a palavra. Senhor presidente, eu entendi a colocação. Isso. Eu entendi a colocação do vereador Jadir, porque me parece que o requerimento, ou eu ouvi mal aqui a leitura, mas ele não está pedindo informação se está fazendo as medidas preventivas ou não. Ele está perguntando quais os programas estão funcionando. Pelo menos foi isso que eu entendi do requerimento. Vereador Batilani?
Eu gostaria
de colocar, coloque o Batilani para a leitura, para ver isso aí vai ser bem. Por favor,
então, Batilani. Quantos grupos e como estão funcionando o atendimento aos grupos de ginástica, natação e hidroginástica no Complexo Esportivo Roberto Brzezinski, do projeto de promoção Saúde e Qualidade de Vida, Mulheres, Homens, Idosos e Adolescentes.
Então, senhor presidente, ele não está perguntando o que a vereadora Anelisa falou. Ela deve ter outro requerimento sobre o que ela discursou agora, porque, na verdade, o vereador Jardim estava correto, porque ele não está pedindo se está cuidando ou não. Ali só está pedindo quantos são, é nesse sentido. E nesse sentido, presidente, eu confesso que eu vou votar favorável ao pedido da vereadora Anelita. Mas eu concordo em número, gênero e grau com o vereador Pepita. Nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos apresentando requerimento em regime de urgência, que não é de regime de urgência. Eu acho que foi nesse sentido que o vereador Pepita falou. Eu confesso que eu voto favorável até em respeito ao vereador, e em respeito às pessoas que estão por trás disso. Mas a gente vê assim, vários requerimentos que tramitam em regime de urgência e que não é regime de urgência. Esse é mais um deles.
Para discussão. Discussão.
A vereadora Nelita.
Eu acho que fica muito claro que se as atividades estiverem funcionando, devem estar sendo tomadas as medidas preventivas. Isso é uma coisa que está intrínseca. Então, agora, se estão funcionando e não está tendo as medidas preventivas, aí é um outro problema. O que me interessa é saber como estão funcionando. Certo?
Sim, presidente. Então, quero sugerir à vereadora para trocar o requerimento dela. Porque no requerimento não está perguntando como, está perguntando quantos estão funcionando. Aí sim, seria um requerimento diferente. Mas mesmo assim, eu quero dizer que eu vou votar favorável. Só quero dizer que eu concordo com o vereador Jadir aí nas colocações dele para a gente tomar requerimento, para tomar cuidado com requerimentos em regime de urgência.
Continue a discussão. Aqui, vamos colocar a votação urgente. Quem aprova urgente, permanece com então. Quem não aprova, manifeste levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Em votação, em discussão, o requerimento com urgência aprovado.
Oi?
Em votação, o requerimento com urgência aprovado. Pois
senhor
não,
presidente.
Não é o prefeito. Oi, pois não, vereador.
Senhor presidente, eu votei contrário à urgência.
O vereador não apareceu aqui, estava parado a tua imagem aqui, não apareceu. Não apareceu. Podemos retificar na votação. Voto contrário do vereador Pepita. Certo? Tá. Então tá. Em votação, o requerimento com a urgência aprovada. Aqueles que for contrário, manifeste levantando a mão. Quem não for, permaneça como estão. Aprovado em voto contrário do vereador Pepita.
Senhor presidente, eu votei favorável ao requerimento. Eu votei contrário à urgência.
A tua imagem ainda estava no painel com a mão levantada, parado. Acho que está tendo problema aí no teu. Mas o senhor pode justificar. Aprovado por unanimidade, então.
Beleza.
Dizer o quê?
Próximo requerimento. A vereadora que é presente subscreve, de acordo com o artigo 160, inciso 2º, alínea D, combinado com o artigo 160, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado o expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Tauilo Teseli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Referente ao toque de recolher, conforme determina no artigo 1º do decreto 8568-2020, publicado no dia 17/6/2020, há possibilidade da liberação em relação às empresas que trabalham com delivery no período noturno até às 0 horas no município de Camporão? Justificativa. A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos dos trabalhadores de delivery que vêm sofrendo impactos nos seus benefícios. Pede deferimento, sala de sessões do Poder Legislativo, 22 de junho de 2020. Professora Anelita Piacentini.
Em discussão ou urgência?
Presidente, discussão.
A palavra, vereadora Anelita.
Eu tive um problema aqui, caiu minha internet, eu perdi até a votação do requerimento anterior. Não sei se o senhor percebeu que eu saí do ar por
algum. Está mal a internet, estão saindo vários vereadores do ar, inclusive o Pepita tá ruim, mas considero votado. É a autora do requerimento, com certeza está fora, né? Tá bom?
Votado, foi votado favorável.
Sim.
Tá ok, passei, tá ok.
Tá bom. Esse requerimento em discussão, a urgência?
Esse requerimento agora foi um pedido do...
Esse é o requerimento, vereadora, que você fala da questão do delivery.
O pessoal que trabalha com delivery, né?
Isso.
Isso.
É, com esse novo decreto do toque de recolher, eles vieram nos pedir...
Cadê?
Se eles pudessem ter essa oportunidade... Que o prefeito revise isso de trabalhar até meia-noite. Por isso, a urgência do requerimento, que o decreto foi baixado agora, né, na sexta-feira.
Continue a discussão, urgência. Em votação, urgência, aqueles que aprovam, permaneçam, estão que não aprovam, manifesto levantando a mão. Aqui está aprovado por unanimidade. Concordo, senhores vereadores.
Eu concordo.
Olha o maior de todos favorável. Então, aprovado por unanimidade. O requerimento. Batilhão, tem mais outros?
Tem mais um, final. Requerimento em regime de urgência. O vereador que apresenta e subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo regimento, pelo artigo 160, inciso 2º, alínea C e 162, inciso 2º, combinado com o artigo 134, inciso 4º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à mesa, ouvido o soberano plenário, seja remetido o expediente à mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Mourão, solicitando inserir nos anais da Câmara Municipal o livreto da missa de encerramento do ano jubilar diocesano, realizada na Catedral Diocesana São José de Campo Mourão, no dia 21 de junho de 2020. Justificativa. Derramai sobre vós a água pura e sereis purificado. Ezequiel 36, 25. Em 20 de junho de 1959, ocorreu a criação pelo Papa João 23 da Diocese de Campo Mourão, com a bula Cum Venerabilis, sendo sua instalação em 23 de abril de 1960, com a instalação e posse do seu primeiro bispo, D. Eliseu Simões Mendes, cujo lema foi Salus Greges. Diocese de Campo Mourão, 60 anos de comunhão, gratidão, paixão e esperança, construindo sua missão. Assim versa o refrão do hino, cujo autor é o padre Jurandir Coronado Aguilar, fazendo um relato histórico da diocese. A música é de Adenor Leonardo Terra. Da sua fundação até os dias atuais, a diocese moroense teve como bispo D. Eliseu Simões Mendes, D. Virgílio de Paulis, D. Mauro Santos, D. Francisco Javier e atualmente D. Bruno Eliseu Versailles. Foram 60 anos de gratidão, paixão e esperança. Paixão e esperança que prosseguem no mais puro e profundo sentimento de amor e fé no Cristo Redentor. Sala das Sessões, 22 de junho de 2020. Pede deferimento, vereador Edson Batilani.
Em discussão, urgência.
Para discussão, presidente.
A palavra, o vereador Pepita.
Senhor presidente, veja bem, com todo o respeito que eu tenho com meu amigo Batilani, ele sabe que eu sou um cara que eu gosto das coisas certas. Será que o professor, senhor Edson Batilani, meu amigo vereador, não teve tempo de fazer esse requerimento dessa forma, desse tamanho aí, e já está no roteiro da Câmara? Que urgência desse requerimento aí? Eu estou vendo também que não dá necessidade. É uma coisa que, para acontecer ainda, né, na igreja e tal, eu vejo assim que os requerimentos nossos estão passando muito urgência, sem necessidade. É a minha opinião.
Senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra vereador Batilani.
Eu quero dizer que não discordo e tenho dito desse assunto em outras sessões da Câmara quanto à urgência. Ocorre que eu não tinha condição de propor antes, em tempo hábil, em razão de que o evento aconteceu ontem. Eu sequer, e acredito que ninguém de nós conhecia a existência desse livreto. Estavam lá na Câmara Municipal, estava presente eu e a vereadora Nelita. Então, tendo em vista o acontecimento ontem, o encerramento das atividades do ano jubilar da nossa diocese de Campo Mourão, porque ela começou em 2019 e terminou agora, na missa solene de ontem. Então, eu achei oportuno, né, para não ficar um espaço de tempo maior, apresentar esse requerimento hoje. Então, eu não apresentei antes, porque desconhecia, eu sabia do evento em si, mas desconhecia o livreto que eu estou sugerindo que seja inserido nos anais da casa. Mas eu concordo contigo quanto às muitas daquelas urgências que nós estamos apresentando na casa.
Continua a discussão, a urgência. A palavra, vereador Lilita.
Eu concordo com o vereador Batilani, nós estivemos lá ontem, aconteceu ontem o encerramento do ano jubilar, foi emocionante. É muito gratificante a gente estar de volta à casa do pai, poder estar lá com as pessoas consagrando e fazendo os nossos pedidos e pedindo orações pela nossa família, pelas nossas famílias, pelos nossos idosos. E eu voto a favor. Voto a favor do
mínimo, Benito. Obrigado.
Continua
a
discussão.
Urgência.
Em votação, aqueles que aprovam permanecem em discussão, quem não aprova, manifesta levantando a mão.
É urgência, né?
É urgência. Aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Pepita. Certo? Agora, em votação, em discussão, requerimento com urgência aprovada. Em votação, requerimento com urgência aprovada. Aqueles que aprovam, permanecem em discussão, quem não aprova, manifesta levantando a mão. Pepita, continua com a mão erguida, pelo menos não. Que aparece no vídeo. Não, já
presidente. Senhor presidente.
Oi.
Com a palavra. O senhor me dá a palavra?
Olá, vereador Pepita.
Não, veja bem. Vereador. Eu gostaria de deixar claro, eu estou votando contrário à urgência, mas os requerimentos dos vereadores nessa casa de leis, eu sempre voto favorável, a não ser um requerimento que não tenha fundamento. Aí eu vou votar contrário. Mas o requerimento do vereador Batilani tem o seu fundamento, tem a tua especificação, então eu voto favorável ao requerimento. Só quero deixar claro que eu não vejo como urgência, tá? Tanto do Botilante como da vereadora Nelita. Eu votei contrário à urgência, mas os requerimentos eu voto favorável.
Entendi. Aprovado por maioria do vereador que aparece na... Em quem? Alô?
Senhor presidente.
Quem?
Edilson.
Não se deixa.
Edilson.
Edilson Vedovati Martins, foi não.
Senhor presidente, só pedir aos nossos novos vereadores que não estiverem discutindo o assunto, que desligue seus microfones, por favor. Não tem condições de ouvir um vereador discutindo a matéria e o outro falando atrás. É, realmente não tem condições. Eu, pelo menos, não estou entendendo nada aqui quando os microfones dos demais estão abertos. Por favor.
Tudo bem. Em votação...
Eu concordo aí com o vereador Edilson Martins, está tá oscilando demais. Estou votando o projeto aqui no escuro, sem saber o que está acontecendo. Não tô entendendo a leitura. O Edilson está certo, meu microfone está desligado aqui. Está oscilando. Tá muito
então, pedir a cooperação de todos os senhores vereadores aí que não estiver usando a palavra. Mas é que o que aparece para mim, quem não está usando, quase todos estão desligados. Está fora de tela a vereadora Elvira, Sidney Jardim e mais outro vereador, Nelita, que está fora da tela, que não aparece a visão de nenhum deles. Tem algum deles que está ouvindo, quer manifestar alguma coisa, por favor.
Eu estou fora? Eu estou...
Agora não é seu, Elvira, na tela.
Ah,
tá
sim,
bom?
Eu
não
sei.
Tá. Nelita está fora, mas sei. Eduel também saiu fora agora. Considero aprovado pela maioria dos vereadores. Estou vendo.
Está tudo no ar aqui, presidente.
Aí, Eduel voltou. Tá. Aprovado por unanimidade.
Eu estou sem imagem e sem áudio.
É, não, sem áudio não. Dá para ouvir você, vereadora. Tá. E agora eu precisaria dos vereadores para votar a moção, nem que seja só com áudio, hein?
Posso ler a moção, senhor presidente?
Artigo 141, leitura, discussão e votação de uma moção. Proceda à leitura da moção, senhor secretário.
Moção número 5/2020. Autores, vereador Sidney Jardim, Elvira Shen, Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Eduel Rocha, Jadir Pepita, Oliveira, Olivino Custódio, Tucano. Enviar moção de congratulações ao Dr. Dror Ioná pelo relevante trabalho voluntário prestado em prol da comunidade durante a pandemia coronavírus.
Em discussão, a moção. Gostaria que se tentasse, todos os vereadores pudessem manifestar. Principalmente o Arthur, que é o Sidney, não aparece em tela. Em discussão, a moção. Essa moção é votação nominal, senhor
secretário. Eu vou chamar a vereadora, vereador. Tá. Vereador Cícero. Favorável ou contrário, vereador Cícero?
É, só calma um pouquinho, porque até ligar o áudio aqui e chegar para você demora. Então, favorável, tá?
Vereador Eduel Rocha.
Favorável.
Vereador Miguel. Vereador Miguel.
Favorável.
Vereadora Helenita.
Helenita.
Helenita. Helenita. Helenita. Nelita, perdão.
Isso.
Tudo bem. Saí do ar de novo, presidente. Saí do ar, voltei agora.
Não, não, está aparecendo você. Está aparecendo. Então, favor ou contra, Nelita?
A moção do doutor Dró?
Isso.
É isso.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Vereador Batilani, favorável. Vereador Olivino.
Favorável.
Vereador Pepita.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Senhor presidente, foram 13 votos favoráveis.
Aprovado a moção. Tendo em vista a começação da pandemia, missão da mesa de tribunal, ou não haverá utilização da palavra na presente sessão. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias por sentar pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do regimento interno. Senhor secretário, pode fazer leitura para nós.
Projeto de lei número 133/2019. Cabo Cruz. Dispõe sobre a criação das calçadas ecológicas em áreas residenciais no município de Campo Mourão e dá outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanente, legislação, redação, mérito temático e discussão ao projeto. Em votação ao projeto, aqueles que aprovam permaneçam como estão, quem não aprova, manifeste falando ou levantando a mão. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 43/2020, mesa executiva. Autoriza o Poder Legislativo de Campo Mourão a manter todos os pagamentos em sua integralidade às empresas que mantêm contratos de prestação de serviço continuados durante o estado de emergência nacional ocasionado pelo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pelo surto de COVID-19 e da outras providências.
Informamos que a matéria interna recebeu parecer favorável das comissões permanentes, legislação, redação, finança e orçamento mérito temático, com emenda aditiva e modificativa sugerida pela Comissão de Legislação e Redação, a qual eu solicito colocar à votação essa emenda. A discussão à emenda, né? Se algum vereador quiser manifestar, haja visto que tem três emendas, né? Subemenda e outra subemenda da Comissão modificativa, sugerida pela Comissão de Legislação e Votação, essa que eu colocarei em votação, em seguida a Comissão de Legislação, tem outra emenda sugerida da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e tem a última emenda em discussão sugerida pela Comissão de Temáticas. Então, senhores vereadores, aqui tem duas emendas, devido ter reunido as duas comissões, entenderam que precisaria da terceira emenda. Então, para que a última emenda seja aprovada, temos que rejeitar as duas primeiras. Em discussão, a emenda. Em votação. Oi, pois não?
Em discussão.
Vereador Pepita.
Sim.
Com a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, nós fizemos a emenda na mérito temático, o vereador Cabo Cruz, junto com a sua assessora Caroline, no qual a nossa subemenda é baseada na lei
estadual, governo do estado do Paraná, e federal. Dessa forma, nós podemos manter os trabalhos de forma que os funcionários não tenham, os terceirizados não tenham perda salarial. Então, eu peço para que os demais vereadores acompanhem nossa comissão de métodos temáticos, votando favorável à nossa emenda, subemenda, e reprovando as demais emendas. Nós já conversamos também com o vereador Doel Rocha, numa reunião aí na Casa de Leis, e ele já está sabendo que essa subemenda também é para que possamos seguir a lei estadual e federal. Então, dessa forma, eu peço o voto contrário das demais comissões.
Continua em discussão. Gente do céu, estou com 4 vereadores só na tela.
Eu estou na tela. Pelo menos para mim, eu estou aparecendo aqui.
Não, aqui não está aparecendo na minha tela, infelizmente.
Senhor presidente.
Oi. Aí apareceu o Sidney agora.
Isso, mas só para esclarecer para o senhor, que o fato do vereador não estar na sua tela não significa que ele não está online, tá? Porque, por exemplo, eu sigo a risca que o vereador Edilson falou desde o início. Eu sempre, quando eu não estou usando a palavra, deixo o telefone mudo. E pessoas que deixam o microfone mudo, eles acabam sumindo da tela. Isso é normal. Mas nós estamos ouvindo o senhor normalmente.
Sim, mas para mim ver a votação aqui, de repente, com a mão levantada, eu não consigo ver. Né? Então, se algum vereador... Vamos botar a emenda da modificativa da Comissão de Legislação e Redação e Votação. Aqueles que aprovam, permanecem como estão. Quem não aprova, levanta a mão. Ou manifesta através do microfone.
Eu voto contrário.
Contrário também.
Contrário. Contrário, 3.
Batilani, contrário.
Miguel, 4. Professor Cícero, 5. Contrário.
Quem? 6.
Contrário.
Contrário, Tucano.
Contrário. Sete. Voto contrário, Luiz Alfredo.
8. Maioria.
Vereador.
Os demais caminham junto.
Presidente.
Segue os vereadores, Nelita.
Meu celular está travando.
Mas estão ouvindo você. Sim, contrário também. Então, tá. Rejeitada a primeira emenda.
Contrário.
Por voto unânime. Passaremos à segunda discussão sobre emenda da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em votação, subemenda. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste falando ou levantando a mão.
Batilani, contrário.
Voto contrário.
Eu viro contrário.
Contrário.
Contrário. Tucano.
Contrário.
Contrário.
Professor Cícero, contrário.
Miguel, contrário.
Luiz Alfredo.
Contrário.
Contrário. Nelita. Contrário. Deu para entender? Tem algum vereador que manifestou? Não manifestou.
Professor Cícero, Miguel. Contrário também.
Também rejeitado por unanimidade. Em discussão, assumimento para a Comissão de Mérito Temático, votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, quem não aprova, manifeste falando o contrário ou aprovando.
Contrário.
Quem falou o contrário?
Luiz Alfredo.
Ah, tá. Luiz Alfredo, contrário, os demais. Aprovado por maioria, com voto contrário, vereador Luiz Alfredo.
Favorável, presidente.
Desculpe, levantei a mão. Ah, é aqui. Aprovado por maioria, com voto contrário, vereador Luiz Alfredo. O projeto com as emendas aprovado em discussão.
Para discussão.
Projeto.
Para discussão, não, presidente.
Palavra. Quem é
Luiz Alfredo. Que
Luiz Alfredo, põe mão.
Senhor presidente, essa matéria regulada por lei municipal, ela fere as normas gerais de licitação previstas no artigo 37 da Constituição Federal. A forma de fixação dos contratos administrativos decorre de procedimento licitatório. E, assim como decorre da mesma lei 8.666/93 de licitações e a lei 10.520/2006 de pregão, e para as estatais, a Lei 13.303. Então, a forma de requisito específico para dispensar um contrato ou não exigi-lo é norma congente federal. Ela não tem, o município não tem autonomia legislativa para dizer se vai ou deixar de cumprir um contrato. Está lá especificado nos artigos 78, especialmente, as formas de execução ou inexecução de um contrato. As hipóteses que, eventualmente, ensejam a celebração de um aditivo para recomposição de equilíbrio econômico financeiro, por exemplo, as prorrogações de prazo, a suspensão do contrato, a limitação do contrato, são especificações que já estão contidas na Lei 8.666. E essas rescisões podem ser amigáveis ou contrárias. Isso compete ao ordenador da despesa. Lei municipal nenhuma vai autorizar você prorrogar ou tirar, contrariando o artigo 78 e todos os seus incisos, especialmente o 12. Há de ser observado, os membros da mesa, que a lei municipal vocês podem aprovar, mas vocês não estarão fora da interpretação. De qualquer forma, deve ser sempre analisado e ponderado por todos que estão na mesa, que a escolha e a concretização das soluções jurídicas passíveis demandarão sempre a atenção de vocês, que mais do que nunca deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Eu nunca vi vocês falar, olha, aparentemente os nossos contratos não vão poder ser executados por causa da pandemia, porque não vai limpar tanto, não vai fazer vigilância tanto, não vai ocupar tanto serviço A ou B. Existe uma limitação na Lei 8.666 que contrato nenhum pode ser reduzido menos que 25%. Isso já é uma fixação legal. E se fosse obra, 50%. Se vocês têm alguma dificuldade de execução na mesa, não vai ser trazendo isso para o plenário. Respeito à votação em contrário, mas essa norma, evidentemente, não tem amparo pelo artigo 37 da Constituição, muito menos pelas disposições da Lei 8.666. Não é uma lei municipal que vai autorizar vocês a manter o valor de algo se você não recebe o serviço. O risco de pagar essa fatura, eminentemente, deveria ser melhor analisado. Sugiro a todos que analisem, inclusive, as orientações dos Tribunais de Contas do Estado do Paraná e do Tribunal de Contas da União, que estão sendo específicas nas questões do Covid. Os contratos que não têm a mesma prestação, os contratos que necessitam de equilíbrio financeiro, não é uma questão de demitir quem está aí ou mandar embora, mas vocês têm que prestar atenção, quantidade por quantidade de dinheiro. Se você tem um serviço, tem uma mão de obra, tem uma planilha, essa planilha fez parte do processo licitatório, sempre tem que prestar atenção. O nexo de causalidade entre o surto de coronavírus pode eventualmente gerar a prorrogação, suspensão, mas a forma como vem a redação do artigo 1º, vocês dizem textualmente no artigo 1º, estou reduzindo o serviço, mas quero manter o pagamento. Não sei quem fez essa redação para os membros da mesa, porque como vereador, quem votar favorável no plenário não vai ter tanta dor de cabeça, mas não vai tirar a responsabilidade dos membros da mesa. Por isso, voto contrário à matéria, senhor presidente.
Senhor vereador, baseado no que o governo federal tomou a iniciativa, baseado em função do Tribunal de Contas Federal da União, do Estado do Paraná, as medidas que o Estado do Paraná tomou, nós não estamos fugindo da 866, pelo contrário, nós estamos executando o contrato, pagando o contrato, só que estamos dando a ciência que, por causa do motivo do coronavírus, nós não podíamos nem estar trabalhando, tinha que estar trabalhando na Câmara também. Nós não temos como ficar na Câmara, nós temos que suspender o trabalho da Câmara. É um motivo especial que o Tribunal de Contas já nos falou que vai entender essa situação. É uma situação única e que não temos como a gente exigir que um servidor venha aqui cumprir o adicional noturno se não tem nem circular para ele vir, não tem outras coisas para ele vir. Então, nós estamos legalizando conforme a orientação do Tribunal de Contas e conforme o governo do Estado fez e conforme a União fez. Nós não estamos infringindo a 866, que nós sabemos bem, nós temos um contrato, estamos cumprindo o contrato, mas estamos legalizando para que a empresa, para que tome conhecimento a casa, que nós sabemos, como membro, como eu, ordenador de despesa, estou sabendo que está tendo uma diferença. E se tiver que responder em cima dessa diferença, eu não tenho outra solução a não responder. Mas eu não posso também exigir que o funcionário venha trabalhar no horário noturno sem ter transporte, sem ter nada, correr o risco, que ele vai correr mais alto do que agora. E eu não vejo um impedimento de não ter de outra forma. A forma que nós achamos é esse copiando do governo do Estado, então ciente que se tiver que responder, vão responder, vereador. Nós estamos conscientes da coisa, porque não é os vereadores que vão responder, quem vai responder é eu, que sou ordenador de despesa. Sei disso e estou consciente disso, vou fazer o quê? Não tem outra forma, não existe outra forma, já tentamos. Assim como eu queria estar fechando a Câmara hoje com a situação que está aí criada. Mas e daí? Como é que vamos criar uma lei específica agora? O ouvinte é só essa que nos resta. Então, eu pedi o apoio dos vereadores e que nós votassem a favor. Pelo menos assim, eu tenho um paro legal para me defender, se for o caso. Porque a Câmara foi ouvida e ela sentiu a situação do Covid-19, como eu estou sentindo aqui como presidente da Casa. Seria isso. Se algum mais vereador quiser pronunciar, fica a palavra livre.
Discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cabo Cruz.
É, a situação aí, na verdade, senhor presidente, é a seguinte, né? O que aconteceu foi por um motivo de uma força maior, né? Tem muita gente aí trabalhando em home office, em casa, e não se fala em descontar salários. Então, aqui não, a situação é geral. E existe a regra da lei, mas existem também as exceções, né? Nem tudo é segundo as regras, existem as exceções. E as exceções aqui é baseada na Constituição Federal e também o entendimento do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que entende o seguinte, que tem que se preocupar com o princípio da dignidade humana, né? Porque o cidadão, o trabalhador, né, elas foram forçadas a mudar de horário, como o senhor disse, por algumas circunstâncias de força maior, né? Mas, assim, elas necessitam o salário delas, se for ver o salário delas, é complicado viver com esse salário, manter a família, pagar transporte, a saúde, um plano. Ela não consegue pagar um plano de saúde. Então, elas foram forçadas nessa situação. E a Constituição Federal, no seu artigo 3º, ele trata da situação de reduzir essa condição de desigualdade social, né? Entre o cidadão que ganha salário mínimo e tem que tomar muito cuidado com isso. E também eu digo uma coisa aqui, ó. Isso também fere o princípio da dignidade humana, como está na Constituição Federal, é você pegar e reduzir o salário desses funcionários aí sem fazer uma convenção, com presença de sindicato, com presença de todos os vereadores, de todos os vereadores. Todos os vereadores. Porque todos os vereadores aí são legisladores e também fazem parte aí do compromisso das contratações da Câmara. Nós respondemos sim, porque nós somos da mesa diretiva, nós na mesa diretiva, nós respondemos sim, mas eles também respondem em igualdade, são vereadores igualmente a nós. Eu quero dizer o seguinte, ó, que isso que foi feito é plausível. O que é plausível? Aceitável e razoável. Né? Isso aí está dentro do princípio da razoabilidade. Não na regra da lei, mas como eu disse, na jurisprudência. Toda regra tem uma exceção. Isso é uma exceção que teve que ser tomada aí para que fosse mantido a dignidade dessas funcionárias. Agora, eu quero dizer, tem uma funcionária que está com coronavírus, né? E esse coronavírus mata, é letal. Aí essas funcionárias da Câmara vão lá fazer a limpeza nesse gabinete onde essa funcionária esteve, né? Que eu desejo saúde a ela, é uma excelente funcionária. Aí, quer dizer, risco à vida humana. Risco, todo mundo sabe, esse vírus é risco à vida humana. Elas estão correndo risco. E se correm risco, já é um trabalho insalubre. É um trabalho insalubre. Então, o que foi feito aqui foi a questão aí de manter o que é correto fazer, que é de manter o direito delas. O direito delas. O direito delas é manter o salário delas, porque o risco elas estão correndo. Mesmo jeito, se elas foram remanejadas de horário, foi, como eu já disse, por um tipo de força maior. Né? Isso aí está no artigo 7º da Constituição, está no artigo 3º e nos seus incisos primeiro, no artigo 3º, no seu inciso 1º, inciso 1 e 3, inciso 1 e 3, e está no artigo 7. Então, o que nós fizemos aí foi cumprir as normas constitucionais, né? As normas constitucionais, com as exceções que elas nos dão para que a gente possa legislar. Então, para mim, eu relatei o projeto aí, e o jurídico apontou algumas ressalvas que deveriam ser feitas, e foram feitas as ressalvas, foram cumprido todas as normas que o projeto exigia, para que ele estivesse em conformidade com, como eu disse para o senhor aí, senhor presidente, com as exceções, a jurisprudência. Então, para mim, foi uma honra aí participar desse projeto, porque eu acho que o trabalhador merece respeito e redução de salário. A gente tem que procurar beneficiar o trabalhador de todas as áreas, e principalmente os trabalhadores que estão prestando serviço às entidades públicas, no geral, todos eles. Eu agradeço.
Continua aí a discussão.
A discussão.
Obrigado, vereador, pela parte, muito bem esclarecida. Fico feliz de tê-lo como parceiro aí, sabendo eu que se tiver que responder, eu respondo, porque sou ordenador de despesas, mas com muito prazer, porque entre qualquer situação que venha aí carretar com o cidadão aí, ele não tem culpa de não ter circular naquele horário, não tem culpa de pegar a pandemia aí, então a gente tem que ter, da melhor maneira possível, tentar, né, na maior humildade, buscar a solução para as coisas. Obrigado pela parte, pela sua manifestação, e peço apoio de todos os vereadores para não votar favorável.
Eu pedi a palavra, presidente.
E se alguém, que é o vereador doutor Miguel, se alguém mais quiser pronunciar, por favor, fique à vontade. Pois não, doutor Miguel, fique à vontade.
Bom, primeiramente, quero dizer o seguinte, em parte, Luiz Alfredo fala da legalidade, que eles cumprir os itens, tanto da Constituição como as leis municipais, estaduais, que regem esse assunto. Só que nós estamos vivendo um momento ímpar. O que está acontecendo hoje no mundo nunca aconteceu. Que eu tenha os livros de história para cá, nunca aconteceu ter que tomar algumas decisões nesse sentido. Daí, por esse lado, eu parabenizo o senhor, presidente, bem como os demais vereadores que fazem parte dessa comissão, que tomaram essa decisão, e pode ter certeza que juiz nenhum que um dia venha a ser denunciado ou coisa do gênero, vai ter a condição de condenar alguém pelo um ato tomado em bem do público, em bem da população, da grande maioria, principalmente em favor da vida e manutenção dos seus salários, pensando na população. Eu tenho certeza, todos os juízes também são humanos, também levam em consideração o que o Cabo falou, a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas não estão vindo trabalhar porque elas não querem. Não estão vindo trabalhar porque não têm condições de vir trabalhar. Como nós hoje estamos em casa e os funcionários da Câmara também não vão trabalhar. Então, eu parabenizo. Da mesma forma, aproveitando aqui, também parabenizo o prefeito municipal pelas atitudes que ele tomou. Eu hoje tinha um requerimento de urgência e pedi para tirar o requerimento de urgência, porque o requerimento, o objetivo do requerimento era que tomasse alguma atitude, principalmente onde aconteceu o fato da servidora municipal, tivemos uma da Câmara Municipal e agora do Executivo, que tem aí a suspeita do Covid-19. É óbvio, estamos aí torcendo por essas funcionárias, eu tenho certeza que não vai ser nada, vai ser tranquilo, vai se recuperar tranquilamente, são pessoas jovens, que não têm aí à disposição, não está no grupo de risco. Então, não tenho dúvida que vai estar entre nós trabalhando daqui uns dias. Mas, temos que ter todo cuidado. E o que eu tenho percebido é que tanto o prefeito municipal como o secretário de saúde tomaram algumas atitudes no começo, eu até acabei fazendo alguma crítica, só que depois acompanhando o desenrolar da situação, e hoje conversando com o secretário, o pessoal, a população, é o que dita as regras, tão contente, a maioria do pessoal, óbvio, nós temos aí a dificuldade de quem trabalha, dos delivery, dos bares, só que em primeiro lugar vem a vida. Então hoje está de parabéns, tanto o executivo como o legislativo.
Continue a discussão.
Senhor presidente,
Repito. Vereador Jardim Pepito, é isso?
É, discussão. Senhor presidente.
Pois não, vai falar, vereador.
Eu, na função de presidente da Comissão de Mérito Temático, quero também pedir a todos os demais vereadores que não se manifestaram o voto favorável a esse projeto, porque esse projeto tem uma súmula, é uma grande importância na vida daquelas pessoas que trabalham aí na Câmara. Não só as pessoas que fazem o trabalho aí no dia a dia, e a questão que nós estamos votando é a questão de delas não poderem vir no horário noturno devido à falta de circular, conforme já foi dito, elas trabalham, moram em outros bairros, e com certeza, senhor presidente, eu como mesa, como companheiro, junto com o vereador Edson Botilano, vereador Tucano, vereador Cabo Cruz, se for preciso, nós vamos responder junto, mas eu peço o voto favorável a esse projeto, porque é um projeto que vai fazer muita diferença na vida daquelas pessoas.
Continue a discussão. Por mais que eu seja condenado, mas só pelo apoio dos vereadores, eu fico feliz de ter coração limpo, coração voltado para os filhos nossos, nossos amigos, a pessoa menos necessitada. Então, a gente, eu acho que isso é muito importante. O amor que a gente deve ter com o ser humano é o mesmo que eles devem ter com a gente. E baseado nisso, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, por favor, manifeste permanecendo cristão. Quem é contrário, levante a mão. Eu gostaria que também...
Eu voto contrário, presidente.
Falando quem é contrário... Quem?
Eu voto contrário, Luiz Alfredo. Matéria ilegal, inconstitucional e imoral.
Voto contrário, Luiz Alfredo. E os demais vereadores, tem alguém contrário? Mais? Aprovado por maioria com voto contrário do vereador Luiz Alfredo. Senhor secretário, pode prosseguir o próximo projeto 48?
Projeto de lei número 48, autoria vereador Cabo Cruz, altera e acrescenta dispositivos à lei 3525 de 15 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a divulgação dos valores arrecadados a títulos de multa, de multas no trânsito desse município e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação, redação, finanças, orçamento e meio temáticos. Em discussão, o projeto número 48. Em votação, o projeto. Aqueles que aprovam na discussão, quem não aprova, manifesta falando, levantando a mão. De preferência, aquele que é contrário, fala. Aprovado por unanimidade. Em turno único, discussão, artigo 86, inciso 4 do Regimento Interno.
Recurso número 1, 2020. Edilson Martins. Recurso em face da decisão contrária à tramitação da indicação legislativa número 796-2020.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação. Em discussão ou recurso?
Para discussão, senhor presidente.
Senhor presidente. Palavra, vereador Sidney Jardim. Isso?
Edilson Martins.
Edilson Martins. Pois não.
Senhor presidente, demais vereadores... Queria agradecer aí à Comissão de Legislação e Redação, que atendeu aí sim um recurso interposto aí pela minha assessoria, e que eram assuntos totalmente diferentes, essa indicação legislativa com outro tema, onde se tornava aí as igrejas evangélicas, templos religiosos, igreja católica, enfim, como atividades essenciais no período de pandemia. E eu quero dizer que o trabalho que as igrejas, tá, independente, os padres, bispos e pastores estão desenvolvendo nesse período é muito importante e um trabalho excepcional, tendo em vista que até o governo do estado do Paraná, né, juntamente com outras entidades, fizeram aí o VOUCH, que é a comida boa, E a própria igreja, em plena pandemia, mesmo estando fechadas para todos os trabalhos religiosos, independente de igreja e de placas de igreja, utilizaram-se de toda a sua estrutura e de seu pessoal para distribuir aí o voucher. Então, nada mais justo do que as igrejas em si permanecerem com as suas portas abertas, porque é importante nesse momento, até porque as pessoas, elas necessitam e precisam ir à igreja, independente de suas placas de igreja e religião. Tenho que parabenizar todas as igrejas evangélicas, igreja católica, através do bispo, dos padres e dos pastores, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo nesse exato momento, com a diferença entre a estrutura que eles estão fornecendo a seus fiéis, porque é todo higienizado, é um trabalho muito dentro da legislação e o que preconizam aí a OMS. Então, as igrejas estão fazendo um trabalho importante nesse momento. Então, parabéns à comissão que entendeu aí a nossa indicação legislativa. Parabéns a todos aqueles, de uma forma direta ou indiretamente, estão proporcionando para que essa indicação vá ao Executivo e que o Executivo faça aí igual o governo do Estado do Paraná, através da Assembleia Legislativa, que fizeram um projeto, tornando-se essenciais as atividades das igrejas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e peço o voto favorável aí, favorável a este recurso, né? Para que nós possamos em breve ter aí as igrejas, nesse período de pandemias, totalmente abertas.
Para a discussão. Vereador.
Luiz Alfredo.
Presidente, eu relatei a matéria que teve parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação, com o vereador Sidney Jardim e o vereador Eduardo votando junto. Deixar bem claro que nós estamos aqui permitindo que a solicitação do vereador, por indicação legislativa, vá para análise do prefeito. Ou seja, a gente não está aprovando aqui o teor do que fala, né? Me parece bem plausível a posição do vereador de solicitar ao prefeito, porque os templos, há uma vedação de que o poder público, sobre qualquer forma, pelo artigo 5º da Constituição, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Durante o período da chamada pandemia, jamais se fechou um supermercado e jamais se fechou um banco, uma instituição financeira, com larga aglomeração e quantidade de pessoas. E todos os templos e todas as igrejas que eu vi quando reabriram, foi permitida uma fiscalização tanto quanto a esses locais. Sobre o aspecto de visão, claro, foi seguido no sentido de que caberá ao prefeito, entendo que fazer esse tipo de procedimento futuro, dar os regulamentos mínimos. Que me parece muito conveniente no período de pandemia, já que se permite que as pessoas restaurem a sua fome nos supermercados, que ele também restaure a sua fé e a sua capacidade de superar esse grande problema psicológico que é o isolamento e todas as consequências disso. Me parece que cuidar, permitir que se cuide da alma e do corpo, me parece muito mais prudente do que vetar a casa de leis, que o vereador tenha pelo menos a chance de que o executivo analise isso. Foi por isso que eu dei o voto favorável e foi seguido pelos vereadores Eduardo e vereador Sten Jardim. Era isso, presidente. Continua a discussão.
Para a discussão.
Com a palavra, vereador Miguel, doutor Miguel.
Parabenizar o Edilson Martins, parabenizar todos os vereadores da comissão, concordo plenamente. Nós estamos votando aqui, como diz o vereador Luiz Alfredo, apenas para que o prefeito analise o caso, o secretário de saúde, que veja de uma forma que as igrejas têm que funcionar. Eu tenho certeza que tanto os pastores como os padres vão tomar todo o cuidado possível para aquelas pessoas que desejam frequentar a igreja, poder frequentar a igreja. É um absurdo nós sermos impedidos de que nós possamos alimentar a nossa fé, que possamos fazer o nosso pedido, principalmente as pessoas que estão lá, que tem um parente, imagina que está lá com um parente internado, não tem acesso a nada, de repente é proibido de ir na igreja, inclusive para rezar. seria um absurdo. Então, eu tenho certeza que o prefeito vai analisar com carinho e, com certeza, vai reabrir essa igreja.
Senhor presidente, com a palavra. Eu, quando fiz parte dessa comissão, junto com o vereador Luiz Alfredo e com o vereador Sidney Jardim, só me veio uma frase em minha cabeça. E isso fez com que eu decidisse apoiar esse recurso do vereador Sidney Jardim. Não só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra. Então, eu acho que esse momento de pandemia, a fé, a palavra, o espírito tem que estar bem para que a pessoa possa permanecer em sintonia com Deus. Então, é evidente que no próprio projeto de lei do nobre vereador Edilson Martins, já prevê que todas as precauções deverão serem tomadas. Então, eu acredito que nesse momento é muito importante ter o espírito também, a palavra de Deus, para confortar muitas pessoas que passam por essa situação. Por isso, eu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação, por favor, aquele que é contra, manifeste falando, porque nem todos estão no meu painel. Quem é contra, quem é favor. Se não é contra, considero que é favorável, né? Sem dúvida. Então, aqueles que foram a favor, permaneçam. Estão quem não é, manifesta levantando a mão ou falando. Aprovado por unanimidade. E aprovado por unanimidade no recurso. Declaramos encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Tendo visto a recomendação da abertura da pandemia, coronavírus, por decisão da mesa diretiva, não haverá utilização de explicação pessoal na presente sessão. Presidente, comunicar à mesa executivo nos usos das atribuições regimentais inserida no artigo 78 do Regimento Interno das Coisas da pandemia do vírus Covid-19, em consonância com a orientação da Organização Mundial da Saúde e do Comitê Municipal de Gestão de Crise dos moldes do Decreto Municipal número 8.477/2020, 16 de abril de 2020, resolvemos acrescentar o calendário das sessões ordinárias da Câmara Municipal do Rio, fixando, mediante instrução normativa número 1, 2020, a realização de sessão ordinária nos dias 27 e 28 de julho, que seria recesso. Mas, como estão fazendo reunião online, ou seria convocado um extraordinário, já estamos programando para continuar a reunião ordinária no dia 27 e 28 de julho de 2020. Amanhã, terça-feira, 23 de julho, às 19 horas, teremos a 18ª sessão ordinária para a votação de segundo turno da matéria aprovada hoje em primeiro turno. Nada mais a ver no tratado, declaramos encerrada a presente sessão, que Deus nos acompanhe. Obrigado a todos, companheiro, vereador. Boa noite a todos.